Felipe, por que é necessária a aprovação da reforma da Previdência?
O ponto central é que a Previdência se tornou hoje o principal gasto público no Brasil. Se a gente somar estados, municípios e União, nós estamos falando de quase 6% do PIB de déficit, né? 5,5% a 6% do PIB, que é bastante coisa. Em termos de despesas, são quase 14% do PIB de gastos previdenciários, incluindo o setor público e o INSS. Os regimes próprios, né, dos servidores e o INSS. Então, diante desse tamanho dos gastos previdenciários e do crescimento, né, quando a gente faz as projeções, fica claro que há uma tendência de alta que está ligada às razões demográficas, ao envelhecimento da população, é mais do que urgente você fazer alguma reforma. Pode-se discordar desse ou daquele ponto da reforma, mas a essência, que é a fixação de uma idade mínima, a mudança das regras de cálculo, né, e algumas alterações também em determinados privilégios e regras, né, que deixam o sistema pouco equânime, também são bastante necessárias. Essa é a razão central, é a questão fiscal. Mas também há uma razão não menos importante, que é você dar sustentabilidade para o sistema, para que a gente possa garantir que o Estado continue tendo capacidade de pagar esses benefícios previdenciários e essas pensões ao longo das próximas décadas.
A proposta encaminhada pelo governo foi modificada pela Câmara. Essas duas propostas conseguem fazer a economia necessária para que esse déficit seja reduzido e garantidas as aposentadorias futuramente?
O ponto principal é que a reforma que vem da Câmara foi relativamente desidratada, como se costuma dizer, né? Alguns pontos foram retirados. Mas eu vejo que alguns pontos foram corretamente retirados, porque no caso do tempo de contribuição, por exemplo, a proposta original exigia um aumento de 15 anos para 20 anos de tempo mínimo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. O problema é que hoje a média de tempo de contribuição das pessoas que já se aposentam no atual regime de tempo de contribuição já é de cerca de 20 a 21 anos. Agora, quem não consegue atingir esses 20 anos é justamente o pessoal que aposenta por idade, né? A categoria de aposentadoria por idade, que são pessoas mais pobres, né? Que se aposentam com salário mínimo e têm dificuldades de comprovar esses 15 anos. Então, a meu ver, foi uma mudança positiva. O efeito fiscal é pequeno. A gente calcula, no caso das mulheres, um número em torno de 3 bilhões em 10 anos, que é pouco. E também para os homens não é uma coisa tão significativa, né, como acabou passando. Então, algumas mudanças que a Câmara fez são aceitáveis. Outras são preocupantes, porque no caso dos estados e municípios, já na comissão especial, o relator retirou os estados e municípios dadas as pressões. Isso é um grave equívoco e que o Senado pretende corrigir. Porque você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade da reforma da Previdência para ajudar a encaminhar uma solução para o problema fiscal dos governos regionais, que é mais grave do que o da União. A União tem uma dívida crescente, só que ela consegue financiar o déficit dela emitindo títulos públicos novos. Os governadores e os prefeitos não têm essa possibilidade. Eles dependem das transferências da União, sobretudo os mais pobres, né, dependem das transferências, e os municípios mais ricos têm a sua arrecadação própria. Mas como a economia está muito mal ainda, a arrecadação própria dos estados e municípios mais ricos também está sofrendo. Então é um quadro muito difícil de ser resolvido, e do ponto de vista dessas mudanças que a Câmara fez, a mais grave foi essa. Quer dizer, é possível sim que o Senado consiga consertar isso, seja através de uma PEC paralela, seja através de adições, né, de acréscimos no texto que vier da Câmara, mas acréscimos que não atrapalhem a tramitação daquilo que já foi apreciado pela Câmara dos Deputados.
Mas um grupo de senadores argumenta que não se pode estabelecer uma mesma regra de aposentadoria, sobretudo para policiais e professores nos estados, sendo que, por exemplo, Brasília, alguns estados da região norte têm 60 anos, contra São Paulo e outros que são centenários. Eles defendem regras diferenciadas. Esse é o caminho?
Olha, é importante considerar, sim, o argumento de diferenças regionais. Isso é muito importante. O Brasil ainda é um país muito pobre, muito desigual. Então, o Estado tem um papel importante num país que ainda é muito pobre e muito desigual. Isso é fato. Agora, há determinadas distorções que não é a Previdência que vai conseguir corrigir. A gente precisa ter políticas de transferência social mais focalizadas, como é o caso do Bolsa Família, por exemplo, que tem um efeito importante na redução, teve um efeito importante na redução da desigualdade. Pensar programas desse jeito, dessa forma, com esse objetivo, talvez seja melhor do que tentar resolver com a Previdência. Um ponto interessante é que, quando a gente olha a expectativa de sobrevida de quem já chegou na idade, na terceira idade, né, 60 anos mulher, 65 homem, essas pessoas hoje elas vivem mais. Quer dizer, a sobrevida, o que é a sobrevida? É quantos anos uma pessoa que já atingiu uma determinada idade ainda vai viver. Hoje, quando a gente olha por região, todo mundo que chegou nos 60, 65 tende a viver mais de 80 anos, até mais de 80. Então, a diferença regional não está tanto na idade idosa, está mais nas outras etapas da vida. Por exemplo, mortalidade infantil é mais alta no Nordeste do que no Sudeste, as questões de violência, né, segurança, tudo isso. Então, isso afeta a expectativa de vida global. Mas a sobrevida de quem já chegou na idade idosa, ela é muito parecida por região. Então, a idade mínima faz sentido, né? Uma idade mínima geral para todo mundo. Agora, uma mudança que a Câmara fez foi retirar a correção da idade mínima. Porque de 5 em 5 anos, a PEC original previa uma correção automática da idade mínima pela evolução dessa sobrevida que eu acabei de explicar. Então, se a sobrevida, por exemplo, hoje, para um homem que tem 65 anos, é de 17 anos, ou seja, 65 mais 17, 82. Daqui 5 anos, esse 17 vai passar a ser 17,5. Então, um homem de 65 anos em 2024, ele vai viver não mais até 82, mas até 82,5. Então, a regrinha que estava prevista na PEC original previa a correção da idade mínima por essa evolução da sobrevida. Isso caiu. Então, é por isso que eu digo que é muito provável que uma nova reforma, uma nova revisão das regras da Previdência tenha que ser feitas daqui a alguns anos, né? Daqui 5, no mínimo, anos, ou no máximo 10 anos.
Uma vez promulgada a reforma da Previdência, os problemas da economia vão se resolver automaticamente?
Não. Isso é um ponto importantíssimo, porque você não pode vender gato por lebre, né? Muita gente está dizendo, ah, aprova a reforma da Previdência que de repente vem o crescimento. A gente aprende que crescimento econômico depende de muitos fatores. Depende das expectativas, porque, por exemplo, os juros no Brasil hoje estão muito mais baixos do que estavam em outubro de 2016, quando o Banco Central começou a reduzir a Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros, né? Mas os spreads bancários ainda são muito altos, né? Se você for tomar empréstimo num banco, ou uma empresa simples vai tomar empréstimo num banco, uma empresa pequena, ela vai se deparar com taxas que podem chegar a 3 dígitos, né? O que é um disparate. Então, esse quadro de dificuldade no crédito, no consumo, no investimento, mesmo com o juro básico estando baixo, ele só vai se alterar quando as reformas avançarem, isso é verdade. Então esse é um efeito que deve acontecer de imediato. Mas daí a você ter crescimento é um passo muito grande, né? Vai depender se nós vamos conseguir ter uma estratégia para aumentar as exportações, para aumentar os investimentos, para reduzir a capacidade ociosa da economia. Então, esse grau de depressão que nós estamos vivendo na economia, ele só vai ser revertido com um conjunto de ações, né? Você está com o paciente ainda na UTI. Então, não vai ter uma injeção de benzetacil que vai tirar ele dessa situação e passar para uma situação boa. Vai precisar de uma série de terapias. Depois que ele sair e for para o quarto, ainda vai precisar de tratamento. Então, isso significa que não tem uma coisa simples, né? Não tem uma solução salvadora que vai, de repente, nos tirar do baixo crescimento e levar para taxas de evolução do PIB magicamente elevadas. A reforma da Previdência faz parte desse processo, mas é apenas um dos fatores.